Como é que é, pessoal? Depois de uma pausa de uma semana, aqui estamos nós para mais um episódio do 80 por 2 e com convidada especial. Mas antes disso, eu quero-vos explicar porque é que eu não estive cá. Então, eu estive de férias e achei que merecia, né? Não estar a pensar nisto. Acho que a gente faz por férias. Eu não devia ter feito depois de só ter gravado 5 episódios, mas fiz. Assumo as férias. Mas agora voltamos com força e a convidada especial de hoje é Sofia.
Olá, que bom, dizes que eu sou especial.
Preparem-se, porque a Sofia diz coisas que ninguém está à espera.
Agora, se calhar, até estou um pouquinho nervosa.
Depois disto. Mas não, é tranquilo, é bem fixe estar a gravar
Tá
podcast.
bem.
Mas a Sofia é minha vizinha no Porto, sempre foi desde os 5 anos, nós somos amigas desde os 5, 6 anos, andamos sempre juntas na escola, na vida, em tudo, e agora estamos em Lisboa a viver juntas. Não por muito tempo, vamos sair desta casa, mas é para eu acho que é o último episódio nesta casa.
Nós daqui a 2 semanas vamos sair, né?
Por isso, olhem, para celebrar o último episódio nesta casa, temos a Sofia, que é a minha companheira da vida toda, para aí.
É, pois sou.
Ainda estás-me muito
Não, não.
awkward, vá.
Não, pá, não sei. Mas sim, era basicamente ligávamos uma à outra para combinar qualquer coisa, jogávamos vôlei na rua, era muito engraçado. Íamos juntas para a escola ou não? A escola, praia.
Não, claro que nós íamos juntas, nós vivíamos porta à frente da outra e a escola era na mesma rua. A Sofia, eu era do outro lado da rua, mas a Sofia nunca teve que atravessar a rua para ir para a escola. Isto não é tanga.
Pois é,
Demorávamos um minuto a chegar à escola. Isso é que é a qualidade de vida. Aqui em Lisboa que eu percebo a pouca qualidade de vida que o pessoal tem que ter aqui de autocarro para a escola primária. Mas um dos temas que eu quero falar com a Cia logo para começar, porque é um tema que nós temos em comum e que passamos durante toda a nossa infância. E é já para quebrar o gelo, que é para ela deixar até nervosa. E este tema surgiu porque, né, vocês já sabem, faço imensas viagens de autocarro Porto-Lisboa. E na última, eu normalmente durmo uma viagem toda, mas acordei para aí meia hora antes de chegar a Lisboa e reparei que o homem que estava à minha frente no autocarro tinha a cabeça cheia de caspa. E a cena é que depois de reparar numa cena dessas, tu não consegues desviar o olhar, passas o tempo todo a olhar para aquilo e a pensar, tipo, quando é que isto vai saltar para a minha cara? É que eu estava só a pensar isso.
coitado, ia só lhe ter dito: olha, queres que eu te recomendo um shampoo de caixa?
Não, há cenas que não podes. É como encontrares alguém que está com a barriguilha aberta que tu não conheces lá nenhum.
Não,
Não
diz: olha,
podes dizer.
diz assim: olha, já é fim de semana.
Porquê? Ah,
Porquê?
Sofia. Que é quando as pessoas estão com a barriguilha aberta, pergunta-se se já é fim de semana?
Sim, que é tipo que as pessoas estão mais relaxadas, estás a ver?
Ah, eu não levava para isso, de certeza. Eu levava para outra.
Ok, pronto. Eu normalmente digo isso às pessoas.
Não devias, sabes? Qual foi? É que tu. A Sofia faz imenso isto. Ela diz as coisas mais inconvenientes, nos momentos mais inconvenientes, a quem quer que seja.
Mas eu acho normal.
Exato, ela acha normal, por isso é que ela diz, mas aos olhos de toda a gente não tem nada a ver. Qual foi, assim, a coisa mais. Tipo, o um momento que tu deste aquela que depois te arrependeste e disseste: não, eu nunca devia ter dito isto a esta pessoa.
Olha, normalmente vocês, as minhas amigas, é que são a minha memória, eu não me lembro de nada. Tenho uma memória péssima. Olha, por exemplo, aquela história, a única que me lembro agora neste momento é a história dos tijolos. Lá
Ah,
na.
isso é muito boa. Conta, conta. Isso é muito
Opa,
engraçado.
pronto, nós estávamos numa confeitaria ali em Matosinhos e comprámos, estávamos a comprar gomas.
Nós tínhamos 15 anos para aí.
Sim,
Estávamos no
ok.
intervalo da escola, do
15
secundário.
anos, pronto. E eu pedi à senhora tijolos. E ela, acho que ela
Um
perguntou:
euro de tijolos.
um euro de tijolo?
Não, não, não foste. Fui eu que pedi os tijolos.
Ah.
E estava eu, tu e mais um amigo nosso. Eu
Sim.
pedi 1 euro de tijolos e a senhora começou a servir, toda simpática, a sorrir, até que disse. Não te lembras o que é que ela
Pois
disse?
é, ela disse:
Já não
tantos tijolos vai construir um edifício.
te lembras? Exato.
E eu parti uma rir feita maluca.
Mas ela começou-se a rir muito, 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 muito. O nosso amigo teve que a levar para fora da confeitaria e a senhora
Que
virou-se para
nunca.
mim, que estava à espera das gomas, e disse assim. E eu, ai, desculpe, não sei quem é a minha amiga, ela estava a sorrir. E a senhora, ai, eu compreendo, ela tem problemas, não é? Elas acharam que a Sofia tinha uma deficiência. Porque ela parecia que tinha. Tipo, ela parecia que estava a ter um ataque.
Nessa altura não conseguia muito bem controlar o meu riso. Eu estava na altura de descobrir a mim própria.
Estavas ainda a descobrir o teu sorriso. E já perceberam, porque ela já se riu desta forma. É umas 5 vezes que ela ainda não descobriu bem.
Fica para o futuro.
Há uma cena também mesmo engraçada. E eu acho que posso contar. Aquilo do Susan I Fucked Up.
Claro.
Essa é muito boa. Então, a Sofia, no dia em que ela... Não. Ah, ok, peraí, estou a confundir já as histórias, mas vou começar de novo. A Sofia trabalha numa empresa e é responsável por vários eventos. E ela... porque é que eu estou a contar as tuas histórias? Mas isto é sempre assim na vida. Sempre que nós vamos contar uma história a alguém...
Porque eu não sei.
Tu não és muito boa a contar histórias de Deus.
I'm not a storyteller. Não, mas se quiseres eu conto, eu posso tentar.
Vá.
Então, basicamente, eu estava a organizar um evento em Espanha.
Online?
Online, sim. Era um webinar. E pronto, eu tinha combinado com um speaker, que era external à minha empresa. E pronto, e pus, organizei tudo na plataforma de webinars. Mas esqueci-me de um notário que em Espanha é uma hora à frente de Portugal. Então eu marquei para as 9 da manhã em Portugal e era e já era às 10 da manhã lá em Espanha. Ou seja, foi uma confusão em termos de horas com os speakers, mas bottom up é que ninguém. O evento não começou à hora certa. E então.
Tu adormeceste.
Não, que eu quando tenho esses eventos eu não adormeço, então, eu fico toda nervosa.
Então o que é que aconteceu?
O evento, imagina, no webinar estava uma hora, mas eu enganei-me nas horas. Ah. Então estava com a hora de Portugal, segui-me pela hora de Portugal, mas era a hora de Espanha, pá, uma confusão. Danada com as horas, basicamente a hora que as pessoas estavam na plataforma, o evento não começou.
Elas foram para ali e nada aconteceu.
Sim. E basicamente fui ter com a minha chefe na altura e disse-lhe mesmo: Susan, I fucked up.
E aí ela estava há meses na empresa, foi mesmo engraçado porque estou a imaginar o que é tu passares semanas a organizar uma cena e simplesmente tu enganaste nas horas. E quantas pessoas é que tinham o evento para aí?
Pá, 100.
Pá, e 100 pessoas que estão ali para uma cena, gasta-se dinheiro a fazer aquilo, porque essas coisas não são baratas, não é? E depois ninguém apareceu tudo por causa da Sofia.
Sim, e o problema é que eu ainda era uma estagiária.
Yeah. Sim, porque este também é um tema que eu gostava de falar com a Sofia, porque ela é um caso de sucesso que eu não conheço igual. Porque quase toda a gente da minha idade... Ok, agora estão a começar a lançar-se. Mas quase todas as pessoas de 23, 24 anos ganham o ordenado mínimo e ainda estão à procura de um trabalho em condições e de construir carreira e tudo. E a Sofia está, tipo, há 3 anos para aí,
uhum,
a subir progressivamente. E ela passou de estagiária do Inove Contact a Associate
Marketing Manager. É. Já, pronto.
Ela tem 24 anos e tem um cargo de pessoas de 40.
Ei, que exagero também.
Desculpa!
Sim, imagina, é muito bom. A minha,
sim, mas é muito estranho.
Sim, eu percebo o que estás a dizer, sim. Saltei muito, muito rápido, mas pronto, as oportunidades surgiram na minha empresa. Acatei com as responsabilidades.
E aqui estás tu.
E aqui estou.
A fazer uma break de meia hora numa segunda-feira à tarde.
Sim. É a coisa boa do meu trabalho. Faço o que eu quiser com o meu horário.
Mas tu fizeste. Não, eu estou-te a perguntar coisas que já sei. Mas para quem está a ouvir pode ser interessante. Até porque a maior parte das pessoas são da nossa idade e ainda vão a tempo de participar no Inove.
Sim. O Inove Contacto está aberto. Eu agora parece que estou a fazer publicidade.
Faz.
O Inove Contacto está aberto a pessoas até aos 30 anos. Por isso, se vocês quiserem, podem se candidatar. Com ou sem experiência, não interessa.
Mas explica o que é.
É um estágio de 6 meses internacional, ou seja, vais 6 meses para fora. A coisa boa do Inove é que. E não é coisa boa, é a cena engraçada, é que só. é menos de um mês de ir para esse país, é que sabes qual é o país que calhas e a empresa que calhas. Ou seja, tu passas os 6 meses anteriores a candidatar-te no processo de recrutamento e só um mês antes, às vezes menos, é que sabes para onde vais e com quem vais trabalhar. Eu na altura fui em 2000, mesmo antes da pandemia, foi em fevereiro de 2020, fui para Londres, para a Talkdesk, e pronto, e, opa, tive ainda a oportunidade de experienciar Londres um mês e meio.
Depois voltaste por causa da pandemia.
Sim, mas continuei o meu estágio, que foi grande sorte, porque muitas pessoas não continuaram.
E há uma cena na altura, a Sofia, e mais à frente vamos falar sobre isso. A Sofia sempre foi de viajar muito e foi de Erasmus e esteve em Santo Tomé a dar aulas e a viver e sempre gostou muito dessas coisas. E eu lembro-me quando ela me falou do Inove Contact pela primeira vez. A cena dela é que podia ir para a Costa Rica, ou podia ir para a China, ou não sei quê, não sei o que mais. E havia sempre essa expectativa. E quando saiu Londres, eu lembro-me que eu própria, porque sabia qual era a tua expectativa, fiquei tipo, ai, ela deve estar bué triste. E ela sempre teve aquela cena de, ai não, Londres é muito fixe, e não sei o quê. Mas eu sabia perfeitamente que ela, no fundo, tinha aquela cena, ela sempre achou que ia para longe. Mas a verdade foi a melhor coisa que te podia ter acontecido. Então, a gente que estava longe teve os estágios cancelados e tu
Exato,
não.
exato, exato. Mas ficas sempre com essa expectativa, porque podes calhar tão longe que, ai, fogo, podia ter ido. Era a minha oportunidade de ir para longe e ganhar, seria muito mais fácil. Mas olha, foi o destino que me pôs em Londres, aqui estou eu ainda a trabalhar na mesma empresa, por isso não me queixo. E Londres é uma cidade muito fixe para explorar, isto é muito fixe.
Sim, eu já fui a Londres algumas vezes, mas na verdade acho que Londres só conheces a verdadeira essência depois de estares lá a viver e perceber a dinâmica, porque senão é uma mistura muito grande, tu não consegues bem perceber a identidade, eu acho.
Sim, mas isso também é. Eu acho que sentes isso um bocado em todos.
Na Europa.
Sim, porque quer dizer, vais visitar uma cidade, fazes os pontos turísticos e não vives a cidade como as outras pessoas que estão lá a viver
Sim.
vivem, porque tens outra mentalidade, percebes?
Foi como nós vivemos Santo Tomé.
Feito.
Eu e a Sofia, o ano passado, fomos de férias para Santo Tomé, 2 semanas, e foi ou a minha viagem favorita. Também fui a Bali, também está no meu coração, mas eu acho que Santo Tomé foi a viagem que me fez. Em que pela primeira vez eu fui sem planos, sem pesquisar uma única coisa do que é que existia naquele país, porque como a Sofia já tinha vivido lá 1 mês e tal, 2 meses.
Dois meses.
Ela viveu lá 2 meses porque. Opá, eu não tenho. Diz tu, porque eu estou. Eu estou a contar a tua vida.
Agora é que és tu que estás nervosa. Sim, eu em Santo Tomé estive em 2019, mesmo antes de estar a fazer o INOV.
Porque quando tu te candidatas ao Inove, tu não podes estar a trabalhar.
Pois,
É
sim.
um dos requisitos. Então a Sofia, como não podia estar a trabalhar, decidiu fazer estas coisas e surgiu a oportunidade, porque
Sim.
não tinha contrato.
Sim, foi porque foi mesmo voluntariado. Fui lá dar aulas de marketing, lá aos donos de negócios de turismo de Santo Tomé, 2 meses, e por isso já quando eu e Inês fomos o ano passado já conhecia muito bem Santo Tomé, mas mesmo assim conheci Santo Tomé de uma maneira diferente.
Sim, foi diferente. Mas foi. Opá, eu amei. Acho que muito pelo país e pelo leve-leve e pela. É único. E cada vez que eu penso, ok, quero ir viajar, mas eu quero ir a um sítio que seja como aquilo, com o espírito e. Parece que estás noutra dimensão, eu acho.
Mesmo, foi tão. Eu senti-me tão leve depois, mesmo.
Porque leve-leve é uma expressão de Santo Tomé que significa
Viva a vida com tranquilidade.
tranquilo, mas toda a gente usa leve-leve para qualquer coisa. Eles são bué lentos e usam leve-leve. E tipo, cala-te porque leve-leve. Isso também. São leve-leve demais.
Exato.
Mas aquilo é uma realidade totalmente diferente. É um país que está parado na história completamente. Mas tu consegues viver sem show-off, sem. Ai, não há palavras.
Olha, todas as pessoas que forem a Santo Tomé, por favor, saiam dos resorts.
Sim, e nós conhecemos. Eu, graças à Sofia, conheci aquele país de uma forma totalmente diferente, porque ela tinha estado lá com locais sempre, ela não conhecia ninguém, toda a gente que ela, com quem ela estava eram pessoas que viviam lá e que são totalmente diferentes de nós. Sim. Não há comparação possível, são zero europeus, zero...
Sim. O sonho deles é basicamente vir para Portugal.
Sim, é muito, é uma cultura, sim, totalmente diferente. Eles põem-nos num pedestal enorme.
Sim.
E eu também comecei a ver o racismo de uma forma muito diferente, acho que foi a São Tomé.
A sério?
Sim. Porque deixei de ver as expressões como algo pejorativo. Acho que tu chamares preto a alguém ou branco a alguém ou... Só se torna pejorativo se o teu mindset for esse, porque lá toda a gente chamava brancas e nós chamávamos pretos às pessoas e ninguém nunca levava a mal.
Uhum.
É assim, tipo, é assim que eles nos distinguiam, claro. E era assim que nós distinguíamos e nunca, não levas nada a mal. Uhum. Só é insultuoso a partir do momento que tu insultaste de facto alguém ou tratas alguém diferente pela sua... Claro. Seu...
Mas aqui na Europa é impossível ter esse tipo.
Sim, porque nem toda a gente tem essa experiência, esse mindset.
Sim, acho que é uma maneira diferente de, pronto, estás lá naquele ambiente, aprendes a também a viver como e a ter, sim, as atitudes que eles têm. E não há mal nenhum. Aqui, se calhar, comer com as mãos num jantar é... não é bom, não é bem visto.
Mas lá é
completamente tranquilo. Eu uma vez estava num jantar, quando estava lá a viver, na casa de um local, no Ilhéu das Rolas, tipo, completamente no meio da barraca. E fui a convidada, fui a única que me sentei à mesa. Isto é mesmo verdade. E toda a gente a olhar para mim e ninguém começava enquanto eu não tirasse o primeiro pedaço. E como é óbvio que eles não me deram talheres, era para tirar, sim, o peixe com a mão
e
comer, basicamente. E pronto, aprendes um bocado a viver como eles vivem, que eu adorei. Claro que hoje em dia não me vês a comer na cozinha com as mãos um prato de peixe, mas é muito giro essa capacidade de te adaptares um pouco, acho.
E é um país que eu aconselho toda a gente a visitar, porque é lindo morrer, ponto número um. Tem imensa festa, muito divertido, ponto número dois. Tem muitos portugueses, também não te sentes deslocado, nem... Nós já nos sentimos, não é? Aquela primeira noite.
Ih, não me lembro da primeira noite.
Quando fomos àquela discoteca, que éramos as únicas brancas, e fomos assediadas de... 30 e 30 segundos.
Pois é.
Isso também existe. Eu quando cheguei lá, a Sofia já lá tinha estado, então era diferente. Quando eu cheguei lá, eu demorei 3, 4 dias até ficar bem.
Sim, eu lembro perfeitamente que tu... Ai, estou farta destes gajos. Eu não saem de cima.
Eu até consegui perceber a cultura deles. Eu parecia que estava presa, não estava fixe. Pois. A partir do momento que tu percebes, tu deixas de ligar,
uhum,
às coisas. Porque... eles, os brancos e as brancas, então, para eles é o sonho.
Sim, parece que somos a lotaria, não é?
Sim, uma amiga nossa que conhecemos lá, ela fazia voluntariado numa organização e eles trabalhavam com crianças e a maior parte dos rapazes, quando lhes fizeram a pergunta qual é o teu sonho, disseram que o sonho deles era ter uma branca.
Sim.
E por aí vem como é a sociedade e não está certa nem errada. Foi isso que eu percebi. Eles, por exemplo, tratam super mal os cães.
Ai, meu Deus, nem me digas isso. Tu vias um cão na rua cheio de feridas abertas. Era horrível, todos magricelas.
Eles tratavam muito mal os cães. Mas depois, e isso é chocante para nós, obviamente, mas depois, tu quando começas a conhecer a cultura deles e a conhecê-los, tu percebes que eles não o fazem por serem maus ou por odiarem cães. Para eles, os cães estão numa hierarquia abaixo e tu, quando estás numa hierarquia abaixo, podes ser tratado assim, é suposto ser tratado de outra forma. É como as mulheres, eles tratam as mulheres de uma forma totalmente diferente. E claro que está errado, e claro que espero que um dia deixe de ser assim, mas no início também, quando eu via os homens a tratar as mulheres, as esposas, para mim era super chocante. Mas depois comecei a perceber que aquilo é cultural, aquilo não é por aquela pessoa ser uma pessoa má.
É toda, socialmente, todo o panorama social que está errado porque não andam para a frente e não evoluem. Uhum. Eles têm problemas de higiene. Uhum. Não têm, para eles, os problemas do empoderamento da mulher, ou seja o que for, nem sequer é questão ainda.
Pois.
Tem toda uma questão anterior.
Sim, claro. E uma coisa que também que me chocou imenso foi a quantidade de mulheres e amantes e famílias que os homens tinham. Eu acho que nós conhecemos um homem que tinha uma mulher em cada vilazinha. Na Estrada do Sul, não te lembras?
Não me lembro.
Não sei, mas eu lembro perfeitamente que era um homem que tinha uma mulher na primeira vila da Rua do Sul e depois tinha, tipo, sei lá, 15 km à frente tinha outra mulher com outros filhos lá e depois na outra a seguir tinha outro.
Super acredito.
Sim, é completamente normal. Mesmo. Mesmo.
Lá é normal tu teres outras mulheres e está tudo certo. Tipo, lá não é sequer possível tu ires para a noite e não poderes estar com outra mulher.
Sim, as mulheres se calhar ficam assim um bocadinho com raiva, mas...
Sim, mas estão.
Mas é normal.
Sim, é mesmo engraçado. E eles... vocês não têm noção. A primeira vez que eu fui à discoteca, eu estava a olhar para todos os lados. Aquilo parecia um mundo. Eles... a dançar e não sei o quê, totalmente diferente. São... ninguém está a olhar para ninguém, é como não. Te apetecer, depois dançam todos uns com os outros, uns em cima dos outros.
Isso, eu adoro tanto estar lá a dançar. Eu acho que na primeira noite eu não parava de dançar, eu fiquei lá até às 6 da manhã a dançar sempre, sempre, sempre. Muito eu tipo, amo.
Olha, digo-vos já, a melhor noite da minha vida foi, e não estou a brincar, foi em Santo Tomé e eu não bebi uma gota de álcool.
Ah, já me lembro aquela noite que estavam a passar hipoptuga que acabaste no final da noite.
Sim, foi super fixe. Imaginem o que é um barraco, que aquilo era um barraco. Uhum. A céu aberto, só música a dançar e não sei o quê. E tu podias pedir ao DJ músicas, íamos para a cabine dançar. E vocês estão a imaginar uma discoteca normal, mas não é uma discoteca normal, é um barraco de terra batida em que só tivemos que baixar a música da discoteca, só baixou porque começou a missa na igreja que era atrás da discoteca.
Mesmo, foi terrível.
E há uma coisa que, como a noite foi tão fixe, tu nem te lembras. Lá não havia casas de banho, então nós íamos fora da discoteca, saímos da casa de banho e íamos. Saímos da casa de banho. Saímos da discoteca e íamos fazer xixi lá fora, encostados a uma
parede. Pois, e até dizíamos aos seguranças: olha, já vimos a casa de banho.
Vamos fazer xixi. E o que é que aconteceu? Que a Sofia não se lembra certamente. Quando nós estávamos a sair de fazer xixi para entrar na discoteca, começaram a disparar tiros para o ar.
Pois, eu lembro-me disso. Eu lembro-me disso. Foi chocante. O segurança a ajudar-nos.
O segurança pegou logo nas brancas e meteu-as logo dentro da discoteca. Porque, sei lá, para eles isso é normal, mas para nós obviamente que não é. E eu nem sei como é que eu não fiquei mais chocada do que ao que fiquei.
Pois.
Simplesmente, ok, vamos dançar. Sim. Mas, já, dispararam tiros para o ar à porta da discoteca, sabe-se lá porquê.
Pois.
This is Africa, acho que é um bocado isto.
Sim. E tivemos sorte da luz não ir abaixo no meio da noite.
Sim, olha, diz, há o ditado lá que por cada apagão Santo Tomé se faz um filho. Número um, eles têm milhares de filhos, eles estão sempre a fazer filhos porque eles são bem ativos sexualmente, a verdade é esta, e porque a eletricidade está sempre a apagar.
Uhum.
Todos os dias tinha apagões de eletricidade pela ilha inteira.
Sim, pois era. No Google, se forem pesquisar, aposto que a população de Santo Tomé é 200 mil, mas certamente é bem mais que isso.
Ah, sim, as pessoas não são registadas. Nem... Olha, nós fomos em Covid cerrado, em Portugal estava um pandemónio, uma pandemia, é mais isso. Quando nós chegamos lá, nós achamos, sei lá, estávamos há 2 anos sem tirar máscaras, chegamos lá e eles viraram-se para nós: Covid, isso é doença de branco, aqui não há Covid, nunca houve. E nós nas notícias fartos de ouvir que, ui, Covid, lá em Santo Tomé também, África, que é eles. Não, isso é doença de branco, ninguém quer saber de Covid, ninguém faz nada.
Pois foi, porque eles também não a população deles também não é muito envelhecida.
Sim, eles não acreditam nisso. Para eles, e por exemplo, é como a malária. Para nós a malária é grande coisa, cuidado com a malária, não sei o quê. Chegamos lá e eles disseram-nos: malária é uma febre. Curas a febre e vais trabalhar.
Pois.
Porque eles também têm defesas diferentes das nossas, obviamente, por causa do clima, de tudo. Vivem de uma forma totalmente diferente de nós.
Sim, nós somos uns cocózinhos, uns chiques à beira deles.
Yeah, verdade. Mas saindo de São Tomé e falando de outro tema que eu hoje lembrei-me quando estava no ginásio, que já te contei, não é? Eu fiz um briefing antes do podcast que era para estar mais a par do que é que se ia passar aqui. Mas eu e a Sofia, vocês já sabem, conhecemos-nos desde os 6 anos e fizemos durante grande parte da nossa vida tudo junto. Nós praticávamos o mesmo desporto, nós íamos aos mesmos campos de férias, nós tínhamos as mesmas amigas, fazíamos tudo igual. Até que, sei lá, pá, aí no 10º ano foi a primeira vez, eu acho, que nós seguimos meio caminhos diferentes.
Sim,
mudamos de turma pela primeira vez no 10º ano.
Sim, exato, foi mesmo isso. Depois eu também mudei de escola.
Sim. Então, pronto, foi só a partir daí que os caminhos foram-se diferenciando, mas continuamos a ser vizinhas da frente, obviamente não nos podemos livrar uma da outra e a fazer imensas coisas juntas, mas isto é uma reflexão mesmo engraçada de que tu passas a vida toda com uma pessoa e durante a adolescência e quando és criança e assim, os gostos e identificas-te com as mesmas coisas, porque vives as mesmas coisas e depois eu sinto que existe um gap entre a adolescência e sermos jovem adultas, né, como somos agora. E quando eu penso em ti, ou com outras amigas, mas neste caso em ti, opa, é mesmo difícil encontrar uma coisa em que nos identifiquemos, percebes?
Ai, fogo!
Não!
Parece, eu consigo dizer 3 coisas agora.
Diz então.
Diz uma. Olha, a praia, adoramos sempre.
Sim, ok.
Viagens também.
Sim, mas não é isso que eu estou a falar, não é gostos. O que então... eu estou a dizer é... As pessoas... E isso não muda a amizade, obviamente. Claro, sou super tua amiga. Mas as pessoas lidam com a vida... E com as coisas, e é nas pequenas coisas. Óbvio que nós temos gostos em comum, por isso fazemos coisas juntas.
Sim,
se eu não gostasse nada que tu fazes, o que é que eu ia fazer contigo? Ir tomar café, eu nem sequer gosto de café.
Sim,
mas existe, eu acho que há 10 anos atrás, eu dizia-te 1000 coisas em comum.
Ok, já estou a perceber, ok. Sim, talvez. Temos maneira, agora estamos nos... a afastar nessa parte de como lidar com as coisas, é isso?
Não é isso, isto é tipo um pensamento da vida.
Okay.
Porque eu sinto isso com todas as minhas amigas à minha volta, que se calhar em certas fases tu aproximas-te mais de pessoas que estão a passar exatamente pelo mesmo que tu e a trabalhar contigo ou a estudar contigo, ou que vão todos os dias àquele sítio que tu frequentas.
Ok, já estou a perceber. É muito fixe.
Oh, vá, a sério, ela fez com que a parte final do podcast fosse pela sanita abaixo. Já viram? Eu disse para ter cuidado com ela. Teve o podcast todo a portar-se bem. Chega ao final, em vez de me dar aqui uma beca e falar sobre o assunto que eu decidi trazer para a mesa, ela arruinou e disse: ok, acho muito giro esse tema. E não comentou. E é por isto que ela será sempre a Sofia. E conheceram-na.
Mais ou menos.
Queres falar sobre alguma coisa?
Não, é assim, eu não sou só isto. Há muito por trás desta voz.
Podem segui-la no Instagram, Sofia Sergedel. E ela não vos vai aceitar.
Exato, basicamente.
Ela não vos vai aceitar. É que sabem que eu, né, eu sou super influencer da vida e gosto de todas estas coisas, mas a Sofia não.
Não, nem... Eu acho que... Quando eu preciso de ajuda para realmente me arranjar e tirar, fazer essas coisas que tu fazes, maquilhagem e roupinha direitinha, quando tenho um evento de trabalho ou assim, vou sempre à Inês.
Ela liga-me, às vezes, é que ela faz sempre a mesma coisa. E se tiver alguém na vossa vida que faz isto, pronto, estamos juntos. É que a Sofia, quando tem alguma coisa importante, ela liga-me. E começa sempre da mesma forma. Olha, eu tenho este evento. O que é que achas que eu devo usar? E o que ela quer é que eu lhe diga: amiga, se quiseres podes usar alguma coisa minha. É isto que ela quer. Ela não quer que eu lhe diga da roupa dela o que ela vai usar. Até porque se eu disser alguma sugestão da roupa dela, ela põe sempre algum defeito na roupa dela.
Eu não tenho coisas chiques, Inês.
Isto é, olhem, eu fui às compras com ela para comprarmos roupa. Ela comprou montanhas de roupa e não usou metade das coisas que comprou.
Ai, já, também já não me lembro desta. Ficou no passado essa.
E assim termino.
Eu também.
Despeito das pessoas. Ainda queres ficar a falar sozinha?
Ah, não, não, não. Só uma altinha.
Vamos no próximo episódio. E pronto, olha, conheceram a Sofia. Espero que não se tenham apaixonado, que ela não é fácil. Tchau, pessoal. Até à próxima.